Bir só use o celular se for para você ler a Bíblia, irmão, tá? Então, assim, deixa o celular do lado se você não, se tiver uma Bíblia de papel. Presta atenção na palavra. Mantenha silêncio aí no fundo, tá? Você que gosta de conversar um pouquinho, senta na frente, de repente você melhora. O fundo é meio complicado, né? Diz que quem senta no fundo... Repete, sabia? Não passa na prova. É, o do fundo sempre fica em recuperação, já prestou atenção? É, eu gostava de sentar na frente. Sempre gostei de sentar na frente. Aprende mais. Mas fique atento, tá, irmão? Se alguém estiver falando do celular, fala assim, ô, irmão, por favor, deixa eu ouvir. Tá? Se tocar o celular, se não for o Espírito Santo de Deus, não atenda não. Tá bom? Fazendo um favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 15. O tema dessa palavra, ela continua, tá? É uma continuação, é parte 2. Essa palavra foi pregada dia 11 do 5, a salvação desenvolvida. Domingo passado nós falamos, foi uma palavra muito poderosa. Quem lembra que nós pregamos domingo passado? Impulsionando o Evangelho. Hã? Você está sendo impulsionado a impulsionar o Evangelho? Lembra? Como é bom fazer parte daqueles que impulsionam o Evangelho. Então, foi o que nós pregamos aqui. E foi poderoso, tremendo, porque é a palavra de Deus. O texto foi lá em Atos, capítulo 8, versículo 4 a 8, onde fala que Felipe descia para Samaria, a igreja estava dispersa, havia perseguição, no capítulo 7 Estevão tinha sido morto, Paulo trazia perigo e buscando matar todo mundo, os crentes sendo perseguidos, a igreja sendo perseguida, e de repente a igreja dispersa, não parava de pregar, tinha muitos demoniados, doentes naquela região, mas quando o evangelho é anunciado, a cura, a libertação, a milagre, e há também, houve o quê? Alegria. Então, irmão, se você está passando por luta e dificuldades, creia que você, tendo Jesus, você vai ser alegre mesmo no meio das dificuldades. Não importa. Porque é passageira. Você não é deste mundo. Daqui você não é. E outra, Deus não nos dá carga que nós não possamos carregar, diz a palavra do Senhor. O Senhor, Ele conhece, Ele sabe. Fique tranquilo. Vai acontecer. Estava compartilhando, encontrei o Elton lá no Atacadão na semana, né, Elton? Compartilhando Mateus 6. Mateus 6 fala que não ande ansioso por coisa alguma, porque nós não temos poder de mudar nada, nem um covo da nossa altura, nem fazer um fio de cabelo branco tornar preto. Então, o que eu faço então? Busco primeiro o reino de Deus. É simples assim. Quer que os problemas cessem? Busque o reino de Deus. Amém? E hoje, falando sobre desenvolver salvação, que continua com o mesmo propósito, né? A igreja, ela desenvolveu a pregando o evangelho no meio de perseguição. Porque é assim, a vida do crente é de lutas mesmo. Mas por que antes eu não via que tinha luta? Porque estava cego. Aí Jesus tirou a cegueira e hoje você consegue enxergar, né? Vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Grave esse texto aí. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, por essa palavra tão poderosa, que ela venha falar aos corações. Espírito Santo, comece a mover agora em cada um. Vai tirando tudo aquilo que tem incomodado. Se tem dor incomodando, seja cessada essa dor, seja curado. Se tem enfermidade, ó Deus, que venha a cura. Se tem, meu Pai, algum problema, ó Pai, que nós não podemos resolver, que o Senhor comece agora a resolver. Comece a curar, a sarar. Vai tirando todos os tampões dos ouvidos. Vai preparando o coração da tua igreja, Espírito Santo. Ó Deus, traga cura, traga restauração, traga renovo agora, Senhor. Espírito Santo, nos use poderosamente em tuas mãos. A tua palavra diz, meu Deus, que tudo é possível ao que crê no teu nome. E nós cremos que o Senhor é o Deus cura, nós cremos que o Senhor é o Deus de libertação, nós cremos que o Senhor é o Deus que restaura e que renova, e nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que o Senhor tem um presente especial para cada um de nós. Ó Pai, que o Senhor prepare agora a mesa diante dos nossos adversários, para que nós possamos desfrutar do melhor do Senhor, desfrutar do melhor dessa palavra, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Comece a trabalhar nas nossas vidas, ó Deus, e nos fazer a cada dia mais, ó Deus, cheios do Senhor, repletos da sua presença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então essa palavra, vocês lembram que foi pregado o que eu falei dia 11 do 5? Nem eu lembro, né, irmãos? Mas eu lembro que a salvação, eu falei que ele tinha, tem, é um processo de começo, meio e fim. Eu lembro que eu falei que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos, porque é um processo, amém? Você aceitou Jesus, mas tem uma caminhada, né? É o desenvolver. E depois tem o quê? A morada lá no céu, juntamente com Cristo, onde a Bíblia diz lá em Apocalipse que é ruas de ouro, Haroldo. A Bíblia diz que lá não terá mais lágrima, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É o que eu espero. Sou ansioso para chegar lá. Não fique preocupado com a morte, não. A morte é a passada da morte para a vida. O crente não morre, ele vive. Amém? Jesus, quando chega na casa de Marta e Maria, lá em João 11, e Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é. Então, essa salvação que hoje você está vivendo, que o Senhor te presenteou, não foi você que escolheu, mas Ele escolheu você, ela é desenvolvida com processo. Eu quero fazer uma pergunta: você prefere tomar as decisões ou prefere que alguém tome decisão por você? O que você prefere? Para quem está indeciso, para quem não tem uma decisão convicta, a melhor coisa para essa pessoa é quando alguém toma decisão por ele. Não é assim? Nós vemos isso na vida das crianças, adolescentes, que ainda não sabem o que querem. O que, que eles fazem? Eles procuram para a gente, né? Pergunta para os pais. Eles têm dúvida, têm medo. E muitas vezes quer que os pais tomem a decisão por eles. Ser crente é muito bom. pois fica mais fácil para tomar decisões, sabia? Por que que ser crente fica mais fácil? Porque agora nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos traz clareza. Ele nos orienta. Nós não somos mais jogados para um lado e para o outro sem saber para onde nós vamos, Dalvan. Porque agora quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que lá no passado, quando o povo sai do Egito, tinha uma coluna de fogo que acompanhava o povo à noite e uma nuvem que acompanhava de dia por causa do calor constante. E tinha que se buscar no externo, né? Era direcionado por algo externo, mas agora nós somos direcionados por algo interno, está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz, então em Cristo nós temos sabedoria para tomar decisões. Glória a Deus. Amém? Então o Senhor nos traz aqui para nos ensinar que a salvação desenvolvida, ela precisa ser todos os dias de decisões. E precisamos saber o que nós, qual decisão vamos tomar. Esse meu irmão que levou a facada, ele está na chácara agora. O pastor Léo falou, vamos dar uma oportunidade para ele. E levamos as coisas dele, está lá. E na estrada, eu conversando com ele, eu falei, Pedro, só depende de você. A decisão é sua. A oportunidade está aí. Estamos dando a oportunidade para você. Agora você vai decidir o que você quer. Você tem a oportunidade de a sua vida mudar, ser transformada, construir sua casa, reconstruir sua família, mas você que vai tomar essa decisão. Eu apenas estou sendo o indicador, mas a decisão é sua. E ele está lá, quer mudar de vida, né? Amém. Nós temos três amigos que nos ajudam. Quem são eles? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar. Olha só. Você tem o privilégio nessa caminhada, Tiago, de ter três amigos que nunca te deixará: Pai, Filho e Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado, você tem três amigos especiais. Fala para ele: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A salvação é o nosso maior presente, precisa ser desenvolvida para que possamos desfrutar, para que desfrutemos não somente da alegria inicial, mas também desfrutemos de tudo aquilo que vem depois e está alicerçado nela. A salvação iniciou em Deus para termos a nossa responsabilidade e desenvolvê-la com temor e tremor. Então, o maior presente que Deus nos deu foi a salvação. Foi a salvação. Diga amém. Por isso que você e eu podemos acordar todo dia, em vez de acordar emburrado, zangado, acorda e começa a dar glória a Deus. Fala assim: eu tenho o maior presente. Você vai olhar para o lado, vai assustar com o que você vê, mas não liga não, irmão. Fala: oh Deus, obrigado, eu tenho o maior presente, é a salvação. Só os casados sabem o que eu disse. Deus tem o melhor para você e para mim, e nós precisamos desenvolver a salvação. Ele tem os processos, e nós precisamos entender, como diz no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Simboliza que até o desejo de fazer algo vem de Deus. Quando você sente uma vontade de fazer alguma coisa, Tamires, é Deus. Olha como que Deus é maravilhoso, Elton. Vem algo na sua mente, um desejo de fazer algo. É Deus que deu, colocou em você o desejo para que você mesmo seja abençoado. Olha como que o Pai é maravilhoso. Que amigo maravilhoso, lembra dos três amigos? O amigo Deus, ele olha para você, Rita. Aí você vem na sua mente algo assim e fala assim, mas isso é fantástico. Deus colocou no seu coração isso. Porque Ele efetua tanto querer como realizar. Então quando você quer algo, quer muito algo, ei, peraí, para. Eu não vivo mais por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, é Ele que vai efetuar as vontades da minha vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. Desenvolver salvação é entender que não é mais as minhas vontades, mas agora é a vontade dEle que sai em mim. Você está entendendo? Viver uma vida de salvação é isso. Tudo na nossa vida, de algum modo, iniciou em Deus. Salvação, nascimento, as promessas, nossa vida, nossa morte e etc. Tudo iniciou nele. Por ele e para ele são todas as coisas. Antes da fundação do mundo, ele já era. No princípio, João 1 diz que no princípio era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele. Da mesma forma, o realizar, que é a concretização do querer, vem dele também. Precisamos ficar atentos àquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Fique atento àquilo que Deus está colocando no seu coração. Mas a maldade vem de Deus? Não. Tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é perverso, não vem de Deus. Porque Deus é bom. O que que Jesus responde para o jovem rico? O jovem rico chega e fala, bom mestre, ele fala assim, só tem um bom, é Deus. Então, Deus é um Deus bom. Deus não é Deus de doença. Deus não é Deus mal. Foi pregado por muitos anos que Deus é um Deus perverso, um Deus mal, um que castiga, um Deus que isso. Não foi pregado? Você ouviu quando era criança? Ouvi isso muitas vezes. Cuidado, Deus vai te castigar. E nós crescemos com medo de Deus. E aí sabe o que acontece? Muitas pessoas falam assim, eu quero Deus? Rapaz, esse velhinho vai arrebentar comigo. Porque foi passado, a religião passou isso. Mas Deus não é bom. Pastor, então por que que eu passo por problemas? Por que que eu tenho lutas? Por que que eu sofro? Por que que eu não dou certo nisso? Por que que eu perdi fulano? Por que que alguém foi embora? Por que que eu fui abandonado? Não é problema que Deus é ruim. São consequências de escolhas que nós escolhemos. E muitas vezes alguém escolheu lá no passado. E eu e você sofremos hoje. Sabia disso? Porque tem escolhas nossas que vão trazer tragédias e consequências para a terceira, quarta geração. Cuidado. Decisões que tomamos erradas. Mas não porque Deus quer. Porque Ele é bom. Então desenvolver a salvação é estar disponível diante de Deus, dizendo, Deus é o Senhor que efetua tanto querer como realizar. E precisamos ficar atentos àquilo que Deus quer colocar no nosso coração. Se algo queima internamente, insistentemente, pode ser Deus querendo nos direcionar. Quem já viveu isso? Aquilo está pulsando no seu coração, está queimando, e você ainda está insistindo, falando, não, não, não. É coisa da minha cabeça. É? Já passou por essas experiências assim? Ei, é Deus. É Deus direcionando. Deus nos entrega presença na forma de pensamentos. Sabia disso? Planos, ideias, propósitos. E nos dá o caminho para a concretização. Esse dia eu estava vindo não sei de onde, sozinho, de carro. De repente, Deus foi me dar umas palavras. Eu comecei a pregar para mim mesmo. Já pregou para você mesmo? E eu preguei, eu fiz ponto da mensagem, coloquei tema e comecei a pregar dentro do carro. E alguém, parei no sinaleiro, alguém olhou assim, achou que eu estava ficando louco. Mas não, eu estava falando, pregando para mim em voz alta. E glória a Deus, quase que eu tirei a oferta de mim mesmo. E quase que eu aceitei Jesus sozinho ali, de novo. E foi me dando ponto e mais tema. E eu falei, Senhor... É de Deus isso. É de Deus, né? Então é assim que Deus faz. E Ele nos dá essa vida de salvação desenvolvida. É deixar esse Deus concretizar os sonhos dEle na sua vida. Eu não tenho mais sonhos, pastor. Glória a Deus, que os seus sonhos, os meus, estejam lá embaixo. E os sonhos de Deus comecem a nascer e crescer na sua vida. Diga amém? Diga por irmão. Os sonhos de Deus vai nascer na sua vida. E o que já nasceu vai se concretizar. Eita glória. O texto também, o segundo ponto, ele diz que depois que a vida de salvação é que Deus efetua o seu querer ou realizar, o segundo ponto é segundo a sua vontade, no mesmo versículo 13. Significa que Deus é quem distribui conforme a sua soberania. Ei, você vive uma vida hoje de salvação onde Deus, Ele é que vai distribuir conforme a soberania dEle. Que maravilha, Elza. Deus é soberano sobre a minha vida. Não podemos ficar olhando para os lados e fazendo comparações de bênção e um sonho. Ah, porque o irmão lá é mais abençoado, há um sonho mais nele. Não, pare com isso, é você e Deus. Não olhe para a grama do vizinho, não. Papai sabe dar presente maravilhoso para todos, Ele ama você, Ele é soberano, Ele conhece você, Ele que vai derramar sobre a sua vida. Pare de ficar olhando, ó, o pastor que é melhor, ele fala melhor. Não, Deus quer usar você, querido. Aí eu lembro de quem? Êxodo 3, quando Deus chama Moisés, o que Moisés fala? Deus, sem falar não, sou pesado de língua, tenho dificuldade, diz uns que ele era gago, não sei o que, que ele era, mas eu sei que Deus olha para ele e fala assim, rapaz, foi eu que fiz todas as coisas, eu fiz a boca, eu fiz o homem, os olhos, os ouvidos, eu vou colocar a palavra na sua boca, só vá. O que, que eu vou falar lá? Deus é soberano. Ele vai falar por você. Ele vai falar. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus derramar mais dele sobre nós. Sabia disso? Cada pessoa recebe algo especial e singular de Deus, que é útil, proveitoso para a própria pessoa e para quem está ao redor. Deus vai te usar para você ser bênção na igreja, na sua família, nos seus amigos. Sabia? Todos nós aqui. Deus vai te usar com os dons e talentos, porque é a vontade, segundo a sua vontade. Não há pessoas mais importantes ou funções mais importantes. todos são igualmente preciosos para Deus. Diga amém. Fala, você é precioso para Deus. É. Deus vai usar você do seu jeito, Pedro. Deus vai usar você do seu jeito, José. É. Deus vai usar você da sua forma. É Ele que vai realizar. É a vontade dEle. Só basta nós vivermos essa salvação dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Desenvolver a salvação também é viver uma vida fazendo tudo sem murmuração e contendas. Pastor, isso aí agora pegou, hein? No versículo 13 mesmo. Tá lá. No 14. Melhor. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Alguém disse que o sapo e o murmurador vêm do mesmo lugar, da lama. Por que que o povo do Egito, né? Nós já ouvimos isso demais. Vamos deixar isso para trás um pouco, né? Falamos muito mal deles, né? Mas as bênçãos estavam tão fácil. Começaram a reclamar, murmurar e deixaram de entrar na terra prometida. Quantas coisas que às vezes você deixou porque você murmurou, você deixou de receber, reclamando de tudo ou causando confusão, contendo, isso aqui é confusão, criando caso, fazendo tempestade num copo de água, porque você quer ser servido. Ou não sei porquê, mas o texto diz que quando eu vivo uma vida de salvação desenvolvida no Senhor, nós entendemos que agora, em vez da murmuração, eu vou glorificar o Senhor, eu vou exaltar o nome do Senhor. Às vezes aceitamos a direção de Deus, mas depois de um tempo nós começamos a murmurar, e isso é um erro muito grande. Você começa, aceita Jesus, vem para a igreja, é gostoso, é bom, o primeiro amor que nós falamos, né? De repente você começa a reclamar. Poxa, de novo o culto, de novo essa aula, 4 horas da tarde, fazer curso. Ai, ai, célula de novo, tem que ajudar no lanche. Não é assim? Esse pastor chato, me repreendendo. Esse líder, se fosse eu, fazia melhor. Sabia? A igreja não vai porque o pastor ele está direcionado assim. Mas se eu tivesse na frente, você ia ver, estava explodindo de gente. Então vem. Vem. Troco com você. Não é assim? Deus chama, Deus te dá as bênçãos, a vontade dele é boa, é perfeita, você é abençoado, os planos que dão certo é porque ele te deu esses planos, as bênçãos é maravilhoso, porém chega um tempo que aquilo que Deus está direcionando você, você começa a reclamar. Poxa vida, 18 horas culto, domingo, ai. Final do Brasileirão. Não é assim? Ou outras coisas, não sei. E muitas pessoas, às vezes, cara, já resiste os planos de Deus por achar que não é para Ele. Sabia disso? Tem pessoas que falam assim: não, não é para mim. Eu não quero, não. A palavra está dizendo: vem um e fala, não, não é para mim isso, não. Estou falando de Jesus para a pessoa, estou falando do plano de Deus para a sua vida hoje, você que está aqui, e você está muitas vezes sentado aí no banco dizendo assim: não é para mim. Esse plano não é para mim. Ei, se não fosse para você, você não estava aqui hoje. Deus trouxe você aqui porque Ele ama tanto que é o seu bem. Ele te trouxe aqui para dizer assim: eu é que sei os planos que tem ao seu respeito. Planos de bem e não de mal. Ei, Deus tem planos bons para você. É porque às vezes você chega na igreja, e nós somos assim, religiosos, nós começamos a olhar para o homem, para as pessoas, para a falha de alguém, para a falha de um líder, para a falha de um irmãozinho que está do meu lado. Alguém esses dias falou: pastor, eu não vou mais aí. Porque eu vi umas coisas aí na PIB que eu não concordo, que está errado. Falei: amém, irmão. Que você cresça onde você for. Que Deus te abençoe. É. Porque vai ter gente que vai chegar e vai ficar. Outros não vão ficar. Glória a Deus, amém. Vá em paz. Porque ele não entendeu que o plano de Deus na vida dele não é o lugar, não é a placa da igreja onde eu estou, mas como que eu estou como crente ouvindo a voz de Deus. Às vezes estamos ouvindo a voz de muita gente, menos a de Deus. Pare de ficar ouvindo vozes, irmão. Não estou falando de fantasma, não, tá? Falando voz mesmo de pessoas que às vezes querem falar na sua vida, que nem tem vida para falar nada. Ouça a voz de Deus. E como que eu ouço a voz de Deus? A Bíblia ensina: entra no teu quarto a sós. Ah, tem. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Entra sós com Deus, fale com Ele em secreto, porque Ele vai responder em secreto. Ele conhece você, Ele sabe. Vida cristã, a salvação, ela é sim particular, você e Deus. É um relacionamento de pai com filho, com esses três amigos tão íntimo, que agora você ouve a voz de Deus. De várias formas Deus vai falar com você. Amém? Então, faça tudo sem murmuração. A murmuração atrasa o realizar nas nossas vidas. Atrasa. Nínive poderia ser salva antes, mas por causa da murmuração de Jonas, da reclamação, porque não queria aquilo, os planos de Deus eram, mas ele não queria aquilo, atrasou. Cuidado para que você não seja alguém que está atrasando a obra de Deus. Isso é sério. Ixi. Mas pastor, eu consigo fazer, consegue. Nós conseguimos. O ser humano, ele consegue atrasar a obra de Deus. Mas Deus é soberano. É. Mas ele não é invasivo. Ele respeita o seu direito. E quando você fala que não quer, ele não faz. Porque Deus só faz aquilo que você permite ele fazer. Por que você está sentado aqui hoje? Por que eu estou aqui nesse altar aqui hoje? Porque um dia eu e você permitimos e cantamos: entra na minha casa, entra na minha vida, hã? Mexe com minha estrutura. Eu pedi para Deus mexer com minha estatura, mas não mexeu, só com a estrutura mesmo. Continuou na mesma estatura, mas fazendo grandes coisas na vida desse pequeno homem. E fazendo na sua. Quando você permite. Sabe? E algo mais importante, queridos, é que não importa raça, dinheiro, cor, se você sabe falar ou não sabe, Deus te usa. Aleluia. Deus não usa quem lê mais, sabia? Quem sabe ler bem, quem estudou mais. Ah, Deus só usa aquele que estudou bastante. Não. Deus usa aquele que diz: Senhor, eis-me aqui. Como que foi com o chamado de Samuel? Foi quando ele estudou, estava formadão, bonitão, cheio de diploma? Não. Foi quando não tinha mais a palavra, o sacerdote velho não ouvia mais, estava escasso. Aí um menino, uma criança, de repente Deus fala assim: Samuel, opa, quem me chama? É o Senhor? Profeta? Não. Aí novamente, de repente, fala assim: ó, se falar de novo, diga: eis-me aqui, que o teu servo ouve. Aí sabe o que acontece com esse menino que diz: eis-me aqui? A Bíblia diz que nunca caiu por terra uma palavra de Samuel. Porque um dia ele falou: eis-me aqui. Porque um dia ele falou assim: eu quero te servir, ó Deus. Pastor, mas foi com Samuel, comigo não vai acontecer. Vai acontecer, porque o nosso Deus é Deus de ontem, de hoje e eternamente. E ele está aqui. Não está acontecendo porque nós estamos murmurando, reclamando, colocando dificuldade nos planos de Deus. Deus está dizendo assim: eu quero te usar. Você precisa dizer: eis-me aqui. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de dizer que você não consegue, pare de dizer que você é fraco, pare de dizer que você não sabe falar. Para com isso. Eu quero te usar. O Eliseu acompanhou Elias e falou assim: eu quero essa unção. E por diversas vezes ele disse: fica aqui. Tão certo como vive o Senhor, onde você for eu vou, porque eu quero isso. Eu quero o poder de Deus, eu quero ser usado. E sabe o que aconteceu? Quando Eliseu morre, que ele é lançado na cova, tinha uma ossada, muitos anos morto. Quando cai o corpo de Eliseu lá, puff, esses ossos ressuscitam. Ah, irmão, você garrupia. Você já imaginou que poder? Que unção de um a um homem pecador como eu e você, mas que diz para Deus: tão certo como vive o Senhor, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A unção veio sobre ele recebeu a capa de Elias. Quando na primeira oportunidade ele já coloca aquela capona lá, se abre o Jordão, ele passa e as bênçãos começam a acontecer e poder de Deus sobre a vida de Eliseu. E quando ele morre, ele ressuscita pessoas. Quando você diz: eis-me aqui, até da sua morte você vai levantar pessoas para o Senhor. Essa palavra para você. Eu vou ver uma vida, Elton, de salvação na presença de Deus, de tal forma que quando eu morrer eu possa ganhar mais do que quando eu estive vivo. É isso que me motiva todos os dias, irmãos. Eu não tenho outro prazer, eu tenho outra alegria todos os dias. É isso, o desenvolver da salvação. E lembra de uma coisa, que as provas fazem parte da jornada de realizar. Não é? Você realizou um sonho de formar. Ah, mas foi fácil? Ninguém viu as lutas que você passou. Só você. E Deus sabe. Teve dia você chorar. Você não saber a resposta do negócio. Como que faz isso aqui? Não é assim? Para formar. É. Mas você chegou lá. Sabe por quê? Porque as lutas que você enfrentou te fortaleceu para você realizar os sonhos. Qual que é a luta hoje? Não sei qual que é a sua. Mas eu sei que Deus está te forjando para que você possa alcançar algo muito maior. Há um ditado que diz que tudo que é precioso tem um preço alto. E é verdade. Esses dias eu estive ali na um negócio de joias ali, onde eu fiz a fizemos nossa aliança. E aí eu queria dar uma engrossada nela, né? Mas eu desisti porque é alto o valor. Eu falei, não tô brincando, dona. Não, mas divide. Falei, tá bom. Eu vou fazer, eu vou melhorar. Mas agora não dá. Sabe por quê? O ouro é precioso, tem valor. Tudo que é precioso tem um preço alto. E você é precioso. Você é preciosa. E foi pago o preço alto. O preço da cruz. O sangue de Jesus te comprou. Porque você é precioso, por isso que Deus trouxe você aqui essa noite, para dizer para você, eu amo você, e você é muito precioso e preciosa para mim, amém? E você tem um grande valor, mas nós precisamos entender algo aqui, e diferenciar como as pessoas que estão em processo de santificação é capacitada de reduzir as reclamações e contendas. Temos que aprender a desviar daquilo e de quem nos atrapalha a crescer. Viver uma vida de salvação, irmãos, presta atenção nisso. Eu não quero que você desfaça ou fique com raiva de ninguém, não. Mas tem pessoas que às vezes você vai ter que desviar. Desviar. A recuperação de pessoas que têm problema com vícios, por exemplo, é não voltar para o ambiente que ele vivia. Ele passa 3-4 meses lá no centro de recuperação, aí ele volta para o mesmo ambiente. O que acontece? Ele tem que sair fora daquele ambiente. Vai ter momentos na nossa vida cristã, algumas companhias que você vai dizer, ah, irmão, irmã, amigão, amigona, eu estou em outra. Meu negócio agora é Jesus. A sua palavra, os seus conselhos para mim não servem mais. Eu não quero mais pecar, porque eu tenho um Jesus que me ama, que fala que eu vou viver. Agora a minha vida é de santificação. Só que nessa caminhada que a gente tem, a gente encontrei e até hoje, por exemplo, jovens murmurando, reclamando, porque eu não posso beijar na boca, porque eu não posso fazer sexo, porque eu não posso isso, porque eu não posso amigar, porque eu não posso viver dessa forma. Ah, pastor, isso é pesado demais. Não, Deus não é esse Deus, não. Ei, irmão. Então Deus errou, né? A Bíblia está errada, então. A vida de santidade, de santificação, é isso. É renúncia, renunciar à própria carne, às suas próprias vontades. Eu não vou viver essa vida de erro. Eu vou viver uma vida santa, que vai agradar ao meu Deus. E eu não vou reclamar por isso. Porque Deus quer realizar na minha vida coisas grandes. Mas Deus não faz de qualquer forma, numa vida também de qualquer forma. Deus não é Deus bagunçado. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse. Deus fala assim, ó. Quando Deus queria fazer alguma coisa, fala assim, falar para Moisés, santifica o povo. É ou não é? Santifica o povo. Separa o povo para santificação. Porque eu vou falar. Você acha que esse Deus mudou? Você acha que esse Deus hoje está moderno? Igual o mundo está? Irmãos, o mundo vai de mal a pior. Eu ia falar um negócio que eu não vou falar, não. Até a lua mudou, cara. Até a lua, que era a lua cheia do lobisomem. Não sei se você viu. Meu Deus do céu. Não é mais lobisomem que a lua cheia transformava quando era criança? Mula sem cabeça. Lobisomem. Uns bichão feio assim, né? Todo mundo tinha medo. Nós ouvíamos as histórias quando nós íamos dormir. Ficava olhando assim. Agora a lua cheia mudou, mas não vou falar. Depois você vai descobrir. Por quê? Porque o mundo, cara, tá levando o ser humano cada vez mais à depravação, ao engano, à destruição. Mas nosso Deus não mudou os seus princípios. Deus é Deus de princípios. E Ele não muda. Deus não vai se enquadrar na sua vontade, no seu querer, não, queridão. Nem no meu. Deus não vai. Porque Ele é santo, 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 santo. Isaías 6. Os anjos adoravam o Senhor. Com duas asas voavam, com duas asas cobriam os pés, com duas asas o seu rosto, e declaravam dia e noite: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diz o profeta: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito numa geração de lábios impuros. O que eu vou fazer agora? Um anjo então vai lá e pega uma tenaz quente, toca nos lábios do profeta e diz: a quem enviarei? E vem a palavra: de quem quer ser usado? Eis-me aqui. Viver uma vida de salvação é isso. É dizendo: eis-me aqui para Deus todos os dias. É dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Jesus iniciou uma obra na qual temos a responsabilidade de interagirmos com Ele. Glória a Deus. Olha só. Deus, Ele iniciou uma obra. E essa obra, Ele conta comigo e com você. Que maravilha. Quem que já passou aquela experiência no trabalho, onde o patrão vai fazer algo, te chama e fala assim: e eu quero que você faça parte desse projeto. E você fica todo feliz: cara, me promoveu, eu agora vou ser o bambambam, bam, bam, e agora é comigo lá, eu vou tomar conta e tal. É gostoso, né? E é. Pois é, um dia, os três amigos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, planejou uma grande obra e falou assim: eu quero o Cícero, o Raimundo, o José, a Maria, o Luiz e todos aqui. Eu quero que vocês estejam comigo, interagidos com essa grande obra. Deus escolheu você para fazer parte disso. Através da salvação. Fomos chamados para crescer e avançar. Glória a Deus. Diga: eu fui chamado para crescer e avançar. Eita glória. Ei, você não foi chamado para patinar, não, irmão. Você não foi chamado para ficar atolado, não, querido. Você foi chamado para avançar. Avançar. Impulsionados. Avançando para o alvo. E Deus vai criar a oportunidade, vai abrir as portas. Mas se não estivermos atentos, perderemos ou atrasaremos as promessas. Sabia? Então, como diz Nick Lau, fica ligado. Tá ligado? Fica esperto. Larga de borboletar. Levanta, acorda. A grande alegria do crente é servir a um Deus que já tem um bom plano para nossas vidas. E esse plano é bom, perfeito e agradável. Se não estamos atentos e aproveitando as oportunidades, ouvindo a Deus e sendo obedientes naquilo que Ele nos direciona, não poderemos ser os filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Nem poderemos ser luzeiros no mundo, como diz no versículo 15. Coloca aí o versículo 15 para nós, desse texto. Olha só, isso é muito forte. Se eu e você não estiver atento, nós não vamos poder ser. Isso aqui, ó. Para que sejam o quê? Irrepreensíveis e puros. Puros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros. Jesus falou assim: vocês são a luz do mundo. Como que eu brilho no meio da escuridão? Como que eu brilho no meio de uma geração perversa? Uma geração corrupta? Pessoas impuras, pervertidas, trocando o que Deus criou originalmente. Mentirosa, uma geração homicida, uma geração que não teme a Deus, que não obedece os pais. Vai lá em Romanos capítulo 1, lê lá, você vai ver essa história aqui. Mas eu e você que estão vivendo, desenvolvendo, caminhando uma salvação, caminhando num processo, nós vamos brilhar nesse mundo corrompido. Porque você é a luz do mundo. E para isso precisamos ter atitudes. Estar atentos. A falta de entendimento do processo é que tem levado muitos crentes a estagnarem, ficando apenas na experiência inicial de conversão, mas sem transformações relevantes na alma. E Deus está querendo te mostrar coisas grandes e novas. Você está atento à voz dele? Ó a pergunta. Você está atento à voz desse Deus? Então fique atento nessa noite. Quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Quero orar com você. Você como igreja, você jovem, você adolescente, você homem, mulher. Ah, pastor, mas eu já tô, minha idade já não dá mais. Não. Deus vai derramar sobre toda a carne o Espírito Santo. Você que pensa que a sua idade já passou, a Bíblia diz que o Senhor vai dar sonhos para você. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a profetizar. Mas fique atento aí. Feche os seus olhos agora e abra o seu coração para o Espírito Santo. Comece a pedir perdão para Deus, porque muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, mas Deus quer mudar a sua história. Comece a falar com Ele. Deus vai responder a sua oração.